480 euros por ano às famílias mais pobres para não sofrerem ainda mais com a inflação. Ora, o Governo anunciou um apoio de 60 euros para todo o ano, ou seja, apenas 5 euros por mês, e nem sequer atualiza o indexante de apoios sociais à taxa de inflação. O que quer dizer que até os mais pobres dos pobres vão ter perda de rendimento com este orçamento do Estado. Esta quebra real de rendimentos, aliás, estende-se a toda a economia. A obstinação do Partido Socialista em não mexer nas leis da Troika enfraqueceu os mecanismos de atualização dos salários no setor privado, como sabemos, e a decisão de quebra dos salários no setor público é a desculpa que os patrões esperavam para impor quebra de salários em toda a economia. Aliás, os representantes dos patrões, através da CIP, já vieram dizer que era o que mais faltava, mexer nos salários para responder à inflação, e para isso pediram emprestado o mantra que o Governo tem vindo a repetir: prudência. E enquanto o Governo e os patrões se unem no refrão que vai condenando os salários de quem trabalha, os administradores das maiores empresas portuguesas aumentaram os seus próprios rendimentos em 90%, fora os lucros entregues aos acionistas. Aí já não há prudência que nos valha. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que tenho para lhe fazer é simples. Se, como o Governo reconhece, no próprio orçamento, os preços não vão baixar, e os salários e as pensões não são atualizados à inflação, por nenhum critério, nem mesmo aquele estranho critério que confunde progressões com atualizações salariais, se a inflação vai continuar e os preços não vão descer, como reconhece, e é justo que reconheça no orçamento, se não há atualização à inflação dos salários e das pensões, como é que se pode concluir outra coisa deste orçamento que não uma opção do Governo do Partido Socialista pela quebra permanente e real de salários em Portugal? Sr. Primeiro-Ministro, na verdade, hoje, os argumentos que lhe ouvi distinguem-se muito pouco dos argumentos de sempre da direita. Na campanha, prometeu uma melhoria de rendimentos. O primeiro orçamento do Estado desta maioria absoluta garante a quebra real de salários e pensões.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Nós estamos hoje a discutir o último orçamento da legislatura anterior, que foi chumbado designadamente pelos votos do Bloco de Esquerda. Este é o primeiro de 5 orçamentos que vamos ter de discutir nesta legislatura, porque esta legislatura terá mais 4 orçamentos e completa o exercício deste ano. O conjunto das medidas aqui propostas tem um conjunto significativo de medidas de melhoria do rendimento, seja por via da redução da tributação em sede IRS, para a classe média, para as famílias com filhos e para os jovens no início da atividade. Forte redução do IRS. Tem, por outro lado, um aumento significativo de rendimentos relativamente aos pensionistas. Tem também o respeito pelo princípio que assumimos em 2019 de repor o princípio da atualização anual dos salários na função pública. E a atualização anual dos salários não é coisa pouca, porque, como saberá, desde o início deste século, praticamente só em 2000 deve ter havido, antes de 2019, 2 ou 3 anos onde houve atualização salarial. Nós fizemos em 2020, voltámos a fazer este ano, de acordo com aquilo que foi a inflação nos 2 anos anteriores, para repor precisamente o poder de compra erudido em 2021 e em 2020. O que é que acontecerá no próximo ano? Veremos. No próximo ano há uma coisa que garantimos: voltará a haver atualização anual dos salários. Qual o montante? Naturalmente começaremos por negociar com as estruturas sindicais, no âmbito da negociação coletiva na administração pública, e teremos em conta então qual vai ser a evolução efetiva da inflação este ano, qual é a capacidade efetiva do Estado. Porque a senhora deputada assume o pressuposto de que a inflação se vai manter inalterada. Se nós olharmos para a inflação nos últimos 12 meses, A inflação foi 2,3 nos últimos 12 meses. É verdade que, com a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, agravou-se a tensão inflacionista que já se tinha iniciado anteriormente, certo por antecipação das expectativas, certo pela ruptura das cadeias de abastecimento que teve origem na pandemia. Tudo indica que esta inflação tem, de facto, causas bem precisas e que são conjunturais e, por isso, transitórias. Neste momento, fazer qualquer aumento intercalar, como tenho visto o Bloco de Esquerda defender, traduzir-se-ia necessariamente num aumento dos custos, a somar-se ao aumento dos custos da energia, das componentes, da falta de componentes, das rações, dos fertilizantes, de todos aqueles produtos que estão neste momento a contaminar uma espiral inflacionista, agravando essa espiral. Ora, é isso que nós temos que evitar e é essa prudência que devemos ter para ir acompanhando. Neste momento, qualquer aumento dos salários seria uma ilusão que seria rapidamente consumida pela inflação, que necessariamente iria aumentar por via de mais esse aumento. Uma última nota, senhora deputada, porque tenho que guardar tempo para os seus colegas também, para sinalizar o seguinte. Esse estudo da Universidade Nova é um estudo bastante interessante, mas há de verificar qual é a data em que ancora os dados sobre o rendimento. São dados de 2015-2016, ou seja, dados que ainda não têm em conta o grande progresso que foi possível obter durante os anos 2016, 17, 18, 19 e, apesar de tudo, resistir em 20 e em 21 ao Covid, também graças ao contributo da senhora deputada. Portanto, quando olhar para esse estudo da Universidade Nova, acrescenta ao rendimento tudo aquilo que a senhora deputada também se viu orgulhar de ter contribuído para melhorar a vida das portuguesas e dos portugueses. Muito obrigado. Eu, por mim, não estou arrependido.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma pergunta, um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem a palavra a deputada Inês Sousa Real, que dispõe de um máximo de 4 minutos e meio. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo aqui presentes. Sr. Primeiro-Ministro, não podemos deixar de nos congratular por olhar para este orçamento e ver que tem, em alguma medida, a marca do PAN e por ter acolhido algumas das medidas que propusemos na negociação do orçamento passado, mas muito ficou de fora e quando ouvimos dizer reiteradamente que ainda tem muita estrada para andar, aquilo que não podemos desde logo deixar de o aconselhar é que comece por acertar os ponteiros do relógio no que diz respeito ao relógio climático. É que nós estamos hoje, precisamente, a 7 anos, 85 dias e menos de 9 horas do ponto de não retorno naquilo que é impedirmos ultrapassar os limites planetários. E no que respeita às medidas orçamentais, este continua a ser um orçamento que não olha para alguma das questões em matéria climática. Desde logo naquilo que diz respeito às prioridades definidas. E muito nos espantamos que este orçamento que nos apresenta reduza e faça um corte de 1% no Ministério do Ambiente, face ao orçamento que aqui apresentou e que foi chumbado. No mesmo dizem em relação ao Ministério da Economia e do Mar, onde corta 3%, quando precisamente deveriam de ser áreas programáticas em que deveríamos manter e até aumentar o próprio investimento. Por outro lado também, Sr. Primeiro-Ministro, naquilo que diz respeito à matéria do combate à seca. Portugal não pode, de facto, não ter um plano e uma visão de médio e longo prazo. Já o dissemos e voltamos a dizer. E aquilo que olhamos para este orçamento e verificamos que, apesar de no início do ano mais de 60% do território se encontrar em seca extrema, este orçamento permite a expansão do regadio e aumenta em mais de 34 milhões de euros estes investimentos, um valor de 6 milhões de euros superior, por exemplo, àquilo que é a gestão hídrica no Algarve, no Alentejo e também na Madeira, áreas que bem sabemos do nosso país que vão a ser afetadas pela crise climática. E perguntamos desde logo, está disponível para assumir o compromisso de termos um atlas climático e que permite identificar onde é que no nosso país podemos ou não ter a expansão do regadio, mais barragens como a barragem do Pisão e eventualmente o projeto Tejo, investimentos que sabemos que vão evidentemente ter consequências ambientais irreversíveis. É fundamental que exista este atlas. E antes que nos venha dizer que está tudo no PRR, Sr. Primeiro-Ministro, eu recordo uma coisa, o PRR não é álibi para aquilo que não está executado no orçamento, e menos ainda para aquilo que têm que ser as suas prioridades. E não posso também deixar aqui de referir uma outra questão, Sr. Primeiro-Ministro. É que para quem fala de muita estrada, naquilo que diz respeito à mobilidade, também existe aqui uma visão curta nos investimentos. É que temos apenas 400 mil euros para a Estratégia Nacional da Mobilidade Ciclável. Temos um corte de 11% nas verbas que permitiriam reduzir o valor dos passos sociais e, inclusivamente, aumentar os incentivos fiscais para a mobilidade, sendo uma medida não só social, como ambientalmente responsável. Mas, em contrapartida, olhamos para as PPPs rodoviárias e temos mais de 1 mil milhões de euros, mais uma vez, dados às PPPs rodoviárias. Temos também mãos largas em 51 milhões de euros para a rodovia. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Primeiro-Ministro, é se está ou não disponível para garantir, ainda que de forma progressiva, se aumenta a verba do PARTE, a começar já este ano, para que, à semelhança de outros municípios, como é o caso do município de Lisboa, se possamos ter passos tendencialmente gratuitos e aumentar já este ano essa mesma verba. Por outro lado, também, este orçamento não olha para o relógio do clima naquilo que diz respeito à estratégia do prato. E, desde logo, congratulamos-nos por termos diminuído finalmente o IVA dos queijos vegetais, mas os demais produtos também têm que ter a mesma rota. E mais, precisamos de ir mais longe em matéria de inovação e incentivar aquilo que possa ser a produção, por exemplo, da carne vegetal e também da própria produção de carne artificial. Está ou não disponível para inovar e garantir que, do ponto de vista climático e do ponto de vista do combate à seca, mas também do ponto de vista do bem-estar animal, fazemos avanços nesta matéria, Sr. Primeiro-Ministro? E, por fim, no que diz respeito à transição energética, porque a transição energética é sinónimo e tem que ser sinónimo de transição e de justiça social. Nós temos, neste momento, 2 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza energética, Sr. Primeiro-Ministro. No entanto, aquela que é a ambição espelhada neste orçamento fica muito aquém do apoio que deveríamos dar. Temos 123 milhões de euros por via do PRR para assegurar eficiência energética, mas, no entanto, este valor é manifestamente inferior às borlas fiscais que são dadas aos subsídios perversos. Está ou não disponível para aumentar este valor, Sr. Primeiro-Ministro, para garantirmos que, do ponto de vista dos apoios diretos, melhoramos o programa de eficiência energética já existente, mas também que a tarifa social do gás, a tarifa social da energia chegam a mais famílias, a começar também pelos pensionistas, para que possamos verdadeiramente promover uma transição energética nas casas das nossas famílias, em particular das mais empobrecidas. É que, Sr. Primeiro-Ministro, o relógio do clima não para, que não saiba também o Sr. Primeiro-Ministro ficar a meio da estrada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Olhe, precisamente para acertar o relógio, permita-me que seja bastante conciso, visto que este é praticamente o mesmo orçamento que a Sra. Deputada já votou favoravelmente e, portanto, no qual se revê. E é um orçamento que contém, segundo as minhas notas que aqui tenho, o conjunto de medidas que acordámos com o PAN e que estão inscritas no orçamento. Não as vou ler todas, vou só identificar as páginas. É uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 páginas e meia de medidas acordadas com o PAN e que constam deste orçamento. Foi seguramente por isso que a Sra. Deputada votou favoravelmente e continuou, absteve-se e seguramente na especialidade poderemos ter em conta as propostas que venha a apresentar. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Partido Livre, o deputado Rui Tavares, também disponha no máximo 4 minutos e meio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria de começar com uma nota sobre a inflação. O Sr. Primeiro-Ministro diz que ela será temporária e fia-se na opinião dos economistas que também o dizem. Eu também espero que sim. Não sou economista, sou historiador. Os economistas gostam muito de fazer previsões. Os historiadores têm a triste tarefa de depois anotar as previsões falhadas. Os economistas não sabem quanto é que a guerra dura, não sabem quem vai ganhar as próximas eleições para o Congresso dos Estados Unidos, nem para a Casa Branca, e, portanto, a obrigação dos políticos, sejam eles economistas ou historiadores, é políticas de precaução e de responsabilidade. E, portanto, eu entendo quando o Sr. Primeiro-Ministro nos diz que as eleições foram um referendo ao orçamento, porque tenta tornar a discussão sobre o orçamento binária, como se houvesse ou a opção do Governo de ir para 1.9% de déficit, ou a opção de outros partidos de quererem ir para 3.2% de déficit, como se fosse necessário dizer aos mercados e à União Europeia, atenção, olhem para nós, a violar os limites do déficit antes de eles voltarem a entrar em vigor, mas há um grande espaço entre uma coisa e outra. Manter um déficit a 2,5%, por exemplo, permite estarmos confortavelmente abaixo dos limites do déficit e cria uma folga de mais 1 mil milhões de euros para ajudar a combater a inflação. Porque o Sr. Primeiro-Ministro fala-nos de Jorge Palma, que eu também aprecio muito, E apetece-me responder com Vinícius de Moraes. Nós não sabemos se a inflação é temporária. Sabemos é que ela é eterna enquanto dura. Ou seja, enquanto dura, ela